בעזרת השם, אני ג'יסטו דאו ג'ודף למד א', אני ג'יסטו דאו ג'יסטו דאו. Agora, as últimas mishneot que nós estudamos, elas estão se tratando da pessoa que faz um neder, uma promessa, que ele não vai ter proveito de um certo grupo de pessoas, e as mishneot estão analisando quem que exatamente está incluso nesse grupo. Então, diz a Mishnah, Lamed Aleph, no começo do Daf, Hanoder Mishovtei Shabbat, a pessoa que faz um neder, que ele não vai ter proveito, das pessoas que descansam no Shabbat. Asur Beisrael, ele está proibido de ter proveito de todos os judeus que descansam no Shabbat. Veasur Bekutim, eles também estão proibidos, ele está proibido de ter proveito dos Kutim. Kutim é um povo que na época do fim do primeiro Beit HaMikdash, o rei de Ashur, ele levou de parte do povo judeu para o exílio, e em vez do povo que foi exilado, ele trouxe esse povo, que é o povo, os Kutim, e falou para eles morarem na terra de Israel e cuidar das cidades da terra de Israel. E aí conta a profecia que os animais ferozes, Deus trouxe animais ferozes que atacavam e devoravam esses Kutim, e aí eles ficavam com medo, pelo medo desses animais. Eles entenderam que isso era uma praga que Deus estava mandando por eles serem um povo que não é o povo judeu que está morando na terra de Israel. Então eles decidiram se converter. E os sábios, eles discutem, será que uma conversão dessa que foi feita pelo medo das feras, será que ela é válida ou não é válida? De qualquer modo, quer dizer, eles são judeus, mas tem uma certa discussão se de fato... Eles fazem parte do povo, mas tem uma discussão se de fato eles são judeus normais. De qualquer modo, as pessoas chamam eles, consideram eles uma parte do povo judeu. Então, uma vez que a pessoa fez uma promessa que não vai ter proveito das pessoas que descansam no Shabbat, ele está proibido tanto dos judeus comuns, como também dos Kutim. Meu Rei Shum, se ele fez uma promessa que não vai ter proveito das pessoas que comem alho, que costumam comer alho na sexta à noite, que é um costume judeu, Asur Beisrael Vassur Bekutim, então também ele está proibido de ter proveito dos judeus e proibido de ter proveito dos Kutim. Meolei Yerushalayim, se ele falou que ele não vai ter proveito das pessoas que vão para a cidade de Jerusalém, Asur Beisrael, ele está proibido de ter proveito de todos os judeus que 3 vezes por ano vão visitar o Beit HaMikdash em Jerusalém, o Mutar Bekutim, porém ele está permitido de ter proveito dos Kutim, porque os Kutim, eles não vinham para Jerusalém. Analisa Agmará, mais votei Shabbat, o que quer dizer as pessoas que descansam no Shabbat? Ilei Mamekaim Shabbat. Se quer dizer, se ele quis dizer que ele não vai ter proveito das pessoas que de fato descansam no Shabbat, Ma'ira Bekutim, mesmo os não-judeus, os goim, também, às vezes, descansam no Shabbat. Por que, então, disse a Mishnah que ele pode ter proveito deles e eles não estão inclusos no Neder? Ela, mimitzuvim ao Shabbat. Então, explica como não. Quando ele disse as pessoas que descansam no Shabbat, ele quer dizer as pessoas que eles têm a mitzvah, que eles foram ordenados pela Torá, de descansar no Shabbat. E por isso, somente os judeus que foram ordenados, já os goim, não-judeus, não foram ordenados. Pergunta Agmará, Yahrei Maseifa, segundo o que você está dizendo, como é que você vai explicar a segunda parte da nossa Mishnah, Meoreh, Roshalai, Masur, Beisrael, Mutar, Bekutim, Amai, Vai, Mitzuvim, Nino? Por quê? A gente viu que se ele falou que não vai ter proveito das pessoas que vão para Jerusalém, então ele não pode ter proveito dos judeus, mas pode ter proveito dos Kutim, porque de fato eles não costumam vir para Jerusalém. Mas segundo o que você disse, que ele quis dizer as pessoas que foram ordenadas, os Kutim, as pessoas consideram ele do povo judeu, então eles sim têm a ordem de vir para Jerusalém. Eles não cumprem a ordem, mas eles estão ordenados, eles têm a mitzvah de vir para Jerusalém. Amar Abaye, explica Abaye, mitzvah você katane. Quando a Mishnah diz que as pessoas que cumprem o Shabbat, ele quer dizer as pessoas que estão ordenadas de cumprir e que de fato cumprem. Betarte e Babi Kamaita. Os dois primeiros exemplos. que a Mishnah trouxe, que é o Shabbat e as pessoas que costumam comer o alho, e sempre que o time subir, não assim, o Vdek Ravim, a Odeado, o Simenam Tzuvi. Então, os judeus, os Kutim, têm ordem de cuidar o Shabbat e ordem de comer o Shum, segundo o costume, e eles também cumprem esse costume. Veoneiro Shalaim, mas a mitzvah de vir para o Beit HaMikdash 3 vezes por ano, Israel, os judeus comuns, Betzubim e Osim, eles estão ordenados, e eles também cumprem. Kutim, Betzubim e Osim, já os Kutim, eles estão ordenados de vir para o Shalaim, mas eles não cumprem. Então, quando a pessoa fala essas linguagens da nossa Mishnah, ele tem a intenção de incluir todas as pessoas que são ordenadas da mitzvah e que de fato cumprem. E por isso que nas dois primeiros exemplos ele está proibido do Israel e também dos judeus e também do Kutim, mas os Goim, que não estão ordenados, mesmo que às vezes cumprem, eles estão inclusos. Já na terceira parte da nossa Mishnah, os Kutim estão fora, porque mesmo que eles estão ordenados, eles, afinal de contas, não cumprem. A próxima Mishnah. Fala Mishnah Kunam, She'einine Enelivnei Noach. Se ele falou que ele não vai ter proveito dos descendentes de Noach, Mutar Be Israel, ele está permitido de ter proveito de todos os judeus, e de todos os outros povos, ele está permitido de ter proveito que eles são os descendentes de Noach. Pergunta Agmará Be Israel, Mi Nafik Michal Be Noach. Pergunta Agmará, o povo judeu também, ele tem linhagem para o Noach. O Noach, ele teve vários descendentes, um deles era o Avram Avino, e o Avram Avino que era o pai do povo judeu. Mas os judeus, afinal de contas, eles também são descendentes de Noach. Por que então disse a Mishnah que se a pessoa não pode ter proveito dos filhos de Noach, ele pode ter proveito dos judeus? Keivan, responde a Gemara, de Ikda, de Itkadesh Avram, Itkeru Al-Shmei. Fala a Gemara que uma vez que Deus santificou o Avram e escolheu a nação dos descendentes de Avram como o povo escolhido, então desde esse passo, os judeus eles são considerados filhos de Avram. Então quando as pessoas falam filho de Noach, eles não querem incluir os judeus, porque os judeus eles têm honra de ser chamados filhos de Avram. E eles não são chamados de filho de Noach, mesmo que eles de fato são descendentes, mas eles não são chamados assim, e por isso a pessoa não quer incluí-los nessa promessa. Próximo Mishnah Shinenezer Avram. E se ele veio e falou que ele não vai ter proveito dos descendentes de Avraham, então ele não pode ter proveito dos judeus, que são os descendentes de Avraham, mas ele pode ter proveito dos outros povos, que são descendentes de outras pessoas. Pergunta Maravaika Ishmael. Nós sabemos que o Avraham Avino, nosso patriarca, ele teve 2 filhos. Um Ishmael, que é o antepassado patriarca dos povos árabes, e o outro, que é o Yitzhak. E depois, que é o pai do povo judeu. E depois o Yitzhak, novamente teve 2 filhos. O Yaakov, que é o descendente do povo judeu, e o Esav, que é o descendente do povo de Edom. Então, pergunta a Gemara, por que na Mishnah nós vimos que essa pessoa prometeu que não vai ter proveito dos descendentes de Avraham? Ele pode ter proveito de todos os outros povos. Vê aí que é Ishmael. Um dos descendentes de Avraham é o Ishmael. Então, também nesses povos, ele não poderia ter proveito. Responde a Gemara, que Be Yitzhak Ikare Lecha Zar. Nós sabemos que Deus falou para Avraham que mesmo que você teve 2 filhos, a continuação da sua descendência vai ser principalmente continuada pelo seu filho Yitzhak, e não pelo seu filho Ishmael. Nesse momento, então, a gente entende que os verdadeiros filhos de Avraham é o povo judeu, e por isso que quando a pessoa fala os descendentes de Avraham, ele quer dizer somente o povo judeu. Pergunta Maravaika Esav. Tudo bem, mesmo que Deus falou para Avraham que a descendência dele continuaria por Yitzhak, mas também o Yitzhak teve 2 filhos, o Yaakov e o Esav. Aí que é Esav, então, fez uma Maravaika Yitzhak, velo kol Yitzhak. Quando Deus disse para Avraham que a descendência passaria por Yitzhak, ele usou a linguagem Beitzhak. Em hebraico, a conotação é uma parte do Yitzhak. Isso quer dizer que mesmo que a sua descendência passa por Yitzhak, não é todos os descendentes de Yitzhak que eles continuam, e sim uma parte deles. Ou seja, o Yaakov, que continua a descendência de Avraham, e o Ishmael, que saiu de Avraham, e o Esav, que saiu de Yitzhak, eles não continuam a descendência, e por isso gente viu na Mishnah que a pessoa que fala os descendentes de Avraham, ele quer incluir somente o povo judeu. Fala a próxima Mishnah. Sheini Nehenem Israel. Veio a pessoa e fez uma promessa que não vai ter proveito de nenhum judeu. Então agora, como é que ele vai comprar ou vender qualquer mercadoria de qualquer judeu? Fala a Mishnah. Lokeach beyoter umocher bepachot. Na hora que ele vai comprar a mercadoria de um outro judeu, ele tem que comprar por um preço mais caro. Já que ele não pode ter proveito de nenhum outro judeu, se ele comprar por um preço comum, isso vai ser considerado como se fosse que ele está tendo proveito da pessoa. Ele está comprando no preço comum. Para não chegar a uma situação dessa, ele vai comprar por um preço mais caro. E na hora que ele vai vender, ele também não pode vender pelo preço comum, porque ele vai ter que ter proveito do outro, que está comprando a mercadoria dele. Então ele vai vender por um preço mais barato. Ou seja, ele vai ter que comprar por mais caro e vender por mais barato para ele não ter proveito de ninguém. She Israel Neelim Li. E se ele fez uma promessa que os outros judeus não podem ter proveito dele, então exatamente ao contrário. Lokeach bepachot. Na hora de comprar, ele vai ter que comprar por mais barato, não vai poder pagar o preço comum, para as pessoas não terem proveito dele. O morrer veio ter, na hora dele vender, ele vai ter que vender por mais caro, para a pessoa não ter proveito dele na hora que ele comprar pelo preço normal. Mas se a pessoa veio e disse que ele não pode ter proveito dos outros, e os outros não podem ter proveito dele, ou seja, não tem nem como comprar por mais barato, nem como comprar por mais caro, então ele vai ter que fazer os seus negócios com os outros povos, porque já que ele falou que ele não pode ter proveito dos judeus, nem os judeus não podem ter proveito dele, agora ele está fechado de todos os lados, e ele só vai poder comprar ou vender de outros povos. Amar Shmuel. Diz o Shmuel. Halokeach kli min ha'oman levakro v'ne'enaz bo chayav. O Shmuel entra numa questão interessante. Quando um vendedor e um comprador fazem uma venda. Então, veio o primeiro e vendeu a mercadoria para o segundo. É óbvio que os dois têm interesse no negócio. Os dois lados, eles têm interesse que a mercadoria ela passe de um para o outro. Tudo bem. Mas aqui, isso não é considerado que ele está tendo um benefício e um prazer do outro. Porque o comprador, ele está pagando dinheiro do bolso dele. Ele está recebendo uma mercadoria no valor que ele pagou. Ele não ganhou nada a mais, quer dizer, não teve um proveito do vendedor. E o vendedor também, ele ganhou dinheiro, mas ele pôs a mercadoria. Então também ele não está tendo nenhum proveito a mais. Ou seja, é lógico, ou seja, o fato que os dois estão interessados não quer dizer que um dos dois está sendo beneficiado. Mas diz o Shmuel que no fim das contas, fora o interesse comum, um dos dois sai mais beneficiado do que o outro. Ou seja, quem tem mais interesse? O comprador ou o vendedor? Quem que está saindo beneficiado? Fora o interesse básico, será que tem um benefício a mais? Que é considerado que ele que é o benefício, que ele que está sendo beneficiado no negócio ou não? Agora, com relação a o Nezikim, ou seja, quando uma pessoa recebe um objeto de uma outra pessoa para ele guardar. Então uma pessoa me deu um objeto para eu guardar. Existem certas leis de o que eu estou obrigado, o que eu estou comprometido. Se, é lógico, eu com as minhas mãos quebrei, ou que eu me desleixei e eu deixei isso no meio da rua, ele acabou quebrando, é lógico que eu preciso pagar. Porém, se teve um imprevisto, veio um ladrão, ou um vento que não estava previsto e derrubou, quebrou a coisa, quebrou o objeto. Nesse caso vai depender. Se eu que estou sendo beneficiado com esse negócio, ou seja, ele me fez um favor com isso que ele me deixou esse objeto nas minhas mãos, então eu estou comprometido a pagar mesmo um imprevisto. Mesmo se o objeto foi destruído por um algo imprevisto, que não era minha culpa, já que ele me fez um favor, eu me comprometi a pagar, mesmo num caso desse, caso o objeto seja destruído. Já se ele não está me fazendo um favor, e é lógico, se eu estou fazendo um favor para ele também, Então, eu me comprometi a não deixar e destruir o objeto. Mas se foi uma coisa imprevista, nesse caso eu não preciso pagar. E o último é o seguinte. Se veio um comprador e pegou um objeto do vendedor ou do fabricante do objeto e ele falou que ainda não sabe se ele quer comprar, ele vai dar uma olhada, vai perguntar para os amigos se ele quer comprar ou não. E aí ele levou o objeto e por enquanto o objeto foi destruído de modo imprevisto. Veio um vento não comum, uma coisa não normal, destruiu o objeto. Fala o Shmuel Hayav, ele é obrigado a pagar. Ama, diz a Gemara, deduzimos dessa lei do Shmuel, Kassavar Hanat Lokehu. Isso quer dizer, a gente aprende desse ensinamento do Shmuel, como a gente falou, que num caso de uma compra e venda, o beneficiado é o comprador. Ou seja, como a gente falou, é lógico que os dois têm interesse. Mas diz o Shmuel, além do interesse que os dois têm, que na verdade não é um benefício porque ele paga e ele recebe, no fim das contas, de certa forma, o vendedor está fazendo um favor, entre aspas, para o comprador, que ele está vendendo a mercadoria na qual ele está interessado. Se quer uma roupa, eu te vendo a roupa. Então, lógico, os dois estão interessados. Mas, no fim das contas, o beneficiado é o comprador que conseguiu a mercadoria que ele estava procurando. E por isso, então, que o Shmuel disse, analisa Agmará, que por isso que o Shmuel disse, que no caso que o comprador prega para analisar o objeto, e o objeto acaba quebrando, ele precisa pagar, mesmo que foi um imprevisto. Por quê? Porque, na verdade, quem está recebendo um favor aqui nessa história, quem está sendo beneficiado é o próprio comprador. E de uma vez que a pessoa está sendo beneficiada, ele se compromete a pagar, mesmo que o objeto seja destruído por imprevistos. Assim a gente aprendeu das palavras de Shmuel, então, que o beneficiado é o comprador. A Gemara vai analisar a nossa Mishnah e ver se o que disse Shmuel combina com as leis ditas da nossa Mishnah. Tanai, aprendemos a nossa Mishnah. She'eni neine mi'Israel, que se ele falou que ele não pode ter proveito dos judeus, mocher bepachot, então na hora que ele vai vender, ele tem que vender por mais barato. Se ele vender por preço comum, ele vai estar tendo proveito das outras pessoas. Aval shavel shavel, ele não pode vender no preço comum. Ve'anat lokeach, porém pergunta a Gemara, segundo o que disse Shmuel, que o beneficiado é o comprador, afilo shavel shavel, então a pessoa poderia vender também pelo preço comum. E ele não está sendo beneficiado, o beneficiado é o comprador. E ele que não pode ter proveito dos outros. Então por que diz a Mishnah que nesse caso ele tem que vender por mais barato, ele não pode vender pelo preço comum? Responde a Gemara Matnitin, Bezvina Derami Alape. Fala agora realmente, uma boa pergunta. Resposta é a seguinte. Na verdade, como dissemos, o Shmuel falou que o beneficiado é o comprador. A nossa Mishnah, que diz que ele não pode vender pelo preço comum, para não ter prazer do outro, se trata de um caso específico. Um caso no qual a mercadoria é uma mercadoria que não tem saída. Então, o vendedor está preso com essa mercadoria, ele não tem como tirar essa mercadoria, não tem como vender. Então, ele nesse caso, já que ele está desesperado para vender essa mercadoria, nesse caso, realmente, o beneficiado é ele que conseguiu se livrar e vender a mercadoria. Mas, realmente, numa mercadoria comum, realmente, o beneficiado é o comprador. Pergunta a Gemara, você disse então que a nossa Mishnah se trata de uma mercadoria que não tem saída, que o beneficiado é o vendedor? Isso não combina com as outras leis ditas na nossa Mishnah. Segundo o que você está dizendo, como é que você vai explicar o que disse a Mishnah, que esse homem, na hora que ele vai comprar, ele tem que comprar por mais caro, para não ter prazer do vendedor, que ele não pode ter prazer de outras pessoas. Segundo o que você disse, que se trata de uma mercadoria que não tem saída, não tem problema de comprar por um preço comum, porque o beneficiado nesse negócio vai ser o vendedor que conseguiu se livrar. Veod, e também o segundo trecho da nossa Mishnah, também como é que você vai explicar? Veod em Maseifa, Sheisraem Elimlik, diz o segundo trecho, que se ele falou que os outros judeus não podem ter prazer dele, ele compra por preço mais barato, de modo que o outro não vai ter prazer dele, e ele vende por mais caro para o outro não ter prazer dele. Vei, besvina, derai, merapê. Segundo você está dizendo que se trata de uma mercadoria que está presa e não tem como tirar, e o beneficiado é o vendedor, afirma o Xavé que ele possa vender também pelo preço comum, e o beneficiado vai ser ele, e não o comprador, porque então ele disse que ele precisa vender por mais caro. Fala, camará. Seifa, besvina, Khalifa. Realmente, esse segundo trecho se trata de um caso diferente. O segundo trecho se trata de uma mercadoria muito boa, que é fácil de se livrar de vender ela. Nesse caso, o vendedor não é beneficiado. Nesse caso, realmente, o comprador que é beneficiado. Por isso que o vendedor, por isso que a gente falou que se ele fez uma promessa que os outros não podem ter proveito dele, ele tem que vender por mais caro. Se ele vender pelo preço comum, o comprador que vai estar sendo beneficiado, porque o vendedor ele não tem nenhum benefício em vender essa mercadoria, porque é uma mercadoria fácil de vender. Pergunta agora, Yahi Lokeh Mepachot, afirma Shavu Shavu. Como é que você vai explicar o Krishna Mishnah que na hora que ele compra dos outros, ele tem que comprar por mais barato? Se se trata de uma mercadoria boa de vender, o outro não está tendo nenhum benefício em vender, e ele que está tendo prazer, e somente os outros que não podem ter prazer dele. Então, afinal de contas, pergunta a Gemara, nossa Mishnah está cheia de contradições. Se você falar que é uma mercadoria assim, não dá para explicar aquela parte. Se você falar que se trata de uma mercadoria assada, não tem como explicar aquela parte. Ela responde a Gemara, realmente, temos que trazer uma outra explicação para a nossa Mishnah. Matnitin bezvinei metzia. A nossa Mishnah se trata de uma mercadoria intermediária, média. Nesse caso, realmente, também o comprador e também o vendedor, os dois são considerados beneficiados. Também o vendedor tem interesse em conseguir vender a mercadoria. E o comprador também está tendo benefício de comprar o que ele estava procurando. Então, por isso que a Mishnah disse que os dois lados têm benefício. E por isso, se ele prometeu que ele não vai ter prazer dos outros, então ele tem que comprar por mais caro e vender por mais barato. E também, se os outros não vão ter prazer dele, então ele tem que vender por mais caro e comprar por mais barato. De modo que os dois lados nunca vão ter prazer um do outro, porque se trata de uma mercadoria média. Vede Shmuel, e o que disse Shmuel, que o proveito, o benefício é do comprador, mas vira Khalifa, se trata de uma mercadoria boa, no qual o vendedor não tem nenhum problema em vender ela, e por isso o beneficiado na história está sendo o comprador. Então, numa mercadoria que ela é boa de ser vendida, o beneficiado é o comprador. Numa mercadoria intermediária, o beneficiado são os dois. Tarek Vadir Shmuel. Fala que existe uma braita que também prova o que disse Shmuel, que existem casos no qual o beneficiado é o comprador, e por isso, se o objeto quebrou ou foi perdido por um imprevisto, ele está comprometido em pagar. Diz a Braita, a pessoa pega um objeto de um comerciante e ele está noivo, e ele quer mandar esse presente para sua noiva, mas ele não tem certeza que eles vão gostar do presente. Vê a Mário, então ele vem para o comerciante e fala o seguinte: se eles vão gostar e aceitar o presente, então eu te pago o valor e eu comprei de você. Vem lá, e se eu não, e se eles não vão gostar do presente, então vou ter que devolver para você. Então eu devolvo para você o objeto e eu te pago uma certa quantia, como se fosse o aluguel desse objeto pelos dias que eu levei ele comigo. Nenso. E aí, no fim das contas, no meio do caminho, o objeto quebrou por causa de um imprevisto. Balicha Hayav. Se ele está indo para casa da sua noiva, então nesse momento o prazer é dele, o proveito é dele, que ele está usando esse objeto para talvez dar de presente para sua noiva. Nesse caso, realmente, o prazer é do comprador, como disse Shur, e por isso, se ele quebrou o objeto por um imprevisto, ele vai ter que pagar que ele se comprometeu, uma vez que ele que está sendo beneficiado. Porém, se a noiva não recebeu o objeto, não gostou. E aí ele está no caminho de volta. No caminho de volta, aí se ele quebrou os objetos, ele não vai ter que pagar se foi um imprevisto. Porque nesse momento ele já não está mais usando, usufruindo do objeto. Na ida ele estava usando o objeto para levar para sua noiva, nem que seja para mostrar. Mas na volta ele simplesmente está indo para devolver isso para o lugar dele. No caminho da volta, se ele quebrou através de um imprevisto, ele já não está tendo, já não tá tendo um benefício, e por isso ele não se compromete, e se ele foi imprevisto, ele não precisa pagar. Segundo essa lei, agora analisa o segundo episódio. Raul Safsira, um certo comerciante, esses comerciantes, eles pegavam um certo animal, um certo objeto de uma pessoa, e falavam o seguinte: olha, eu vou vender na feira, e eu ganho uma porcentagem. Se eu não conseguir vender, eu te devolvo o animal e a compra tá, o que eu comprei de você está desfeito. Então, Shakar Hamra, esse comerciante pegou o burro, um animal de uma pessoa, Lesvuli, para vender na feira. Veloísva, e ele não conseguiu vender o animal. Beale de Adar Itnas Hamra, no caminho da volta, aconteceu um imprevisto e o animal se foi. E agora, a questão é, será que ele precisa pagar para o dono do animal? Eles foram perante o Rav Nachman, e o Rav Nachman disse que ele precisaria, que ele precisa pagar o valor do animal. Eita, o Rav Nachman perguntou o Rava para o Rav Nachman: Nensu Baricha Hayav Bachazara Patur. Nós aprendemos aqui algumas linhas antes que o homem que pegou um presente para levar para sua noiva, no caminho da casa da noiva, ele está sendo beneficiado. Então ele se compromete a pagar, mesmo caso o objeto seja perdido através de um imprevisto. Mas na volta, que ele simplesmente está indo devolver, ele não está mais sendo beneficiado, ele simplesmente está indo devolver. E por isso ele não está comprometido. E nesse caso, o vendedor estava voltando, estava na volta. Então ele não deveria pagar. Amar Lei respondeu Rav Nachman: Chazara de Safsira, Holachai. Diz Rav Nachman, no caso do comerciante é diferente. Porque o comerciante, mesmo que ele está voltando, o que, que vai acontecer se no meio da volta ele vai encontrar uma pessoa que quer comprar o animal? É lógico que ele vai vender e ganhar a porcentagem dele. Mesmo se encontrar uma pessoa que quer comprar um animal na porta da casa do dono, ele também vai vender para ele e depois vai pegar a porcentagem dele do dono. Isso quer dizer que na volta, não é que ele não está sendo beneficiado. Também na volta ele está sendo beneficiado, porque tudo isso faz parte do negócio, porque também na volta ele ainda está procurando compradores para talvez vender o animal. Uma nova Mishnah. Diz a Mishnah: Kunam Sheini Nenene Areli. A pessoa fez uma promessa que ele não vai ter proveito das pessoas que não têm Brit Milá, que não fazem Brit Milá. Mutar Berlei Israel. Ele está permitido de ter proveito dos judeus que têm Brit Milá, não só dos judeus comuns, mas também dos judeus que por algum motivo não fizeram Brit Milá, também deles ele pode ter proveito. Por outro lado, ele não pode ter proveito dos goim, os não judeus, que não têm Brit Milá, e mesmo dos goim que eles fizeram o Brit Milá, também deles ele não pode ter proveito. Shani Nene Lamulim. E o mesmo é válido se ele veio e falou que ele não pode ter prazer das pessoas que têm Brit Milá. Assur Berleis, ele não pode ter proveito de todos os judeus. Mesmo dos judeus que não fizeram Brit Milá, ele também não pode ter proveito. O Mutar Bumleu de Kavim, já dos não-judeus, ele pode ter proveito, que eles não têm Brit Milá. E mesmo dos não-judeus que fizeram Brit Milá, ele pode ter proveito deles. Por quê? Explica a Mishnah o motivo dessas leis. Porque quando a pessoa vem e diz os que não fazem o Brit Milá, ele não quer dizer as pessoas que de fato fizeram ou não a circuncisão. E sim, ele quer dizer as pessoas que não fazem Brit Milá. Isso é um nome generalizado para todo o povo que não costuma fazer. Todos os goim não costumam fazer. Então, mesmo que se veio um ou outro e fizeram circuncisão, eles ainda são chamados do povo que não fazem o Brit Milá. Por isso, se ele prometeu que não vai ter proveito das pessoas que não fazem Brit Milá, ele não pode ter proveito de todos os goim, mesmo aqueles que fizeram Brit Milá. Já o povo judeu é chamado do povo que faz o Brit Milá. Então, mesmo se existe algum judeu que não fez o Brit Milá por algum motivo, ele ainda é considerado o povo que faz o Brit Milá. E por isso, se ele falou que não pode ter prazer dos que fazem o Brit Milá, ele não pode ter proveito deles. Assim aprendemos do Pasuk. Como diz o Pasuk, que kol goyim aralim chol beit Yisrael arrei lev, veomer ve'ah plishti arrei lazeh, veomer pen timshach labrot plishtim, pen deloz labrot arrei. Nesses tzukim, a gente aprende que Deus chama os povos dos que não fazem Brit Milá. Mesmo que pode ser que alguém, algum indivíduo ou outro, fizeram Brit Milá, mas eles são considerados do povo que não fazem Brit Milá. Já que a Mishnah falou do Brit Milá, agora vai trazer algumas explicações sobre a mitzvah de Brit Milá. Reb Elazar ben Azaria Omer, diz Reb Elazar ben Azaria, meu sayor lá, shenitgabu v'areshayim, shenimar ki kol goyim arelim. Uma pessoa que não faz Brit Milá, isso é uma coisa repugnante para Deus, porque quando Deus quer criticar aos outros povos, ele fala, o povo que não faz Brit Milá, isso é... Deus cita isso numa crítica. A gente aprende então que uma pessoa que não faz Brit Milá, isso é uma coisa negativa. Rabbi Shmuel Omer, diz Rabbi Shmuel, Gdolá Milá, Shnechretu Aleá, 13 Mitot. A mitzvah de Brit Milá era tão grande que sobre essa mitzvah foram fechados 13 pactos entre o povo e Deus. Porque no trecho da Torá que fala sobre o Brit Milá, aparece 13 vezes a palavra pacto, que sobre essa mitzvah foram feitos 13 pactos entre o povo e Deus. Rabbi Yossi Omer, diz Rabbi Yossi, Gdolá Milá, Shedochat HaShabbat. A mitzvah do Brit Milá é tão grande que ela, no caso, um neném, o oitavo dia da vida dele cai no Shabbat, a gente faz o Brit Milá, mesmo que no Shabbat é proibido cortar ou tirar sangue de uma pessoa, já que a mitzvah do Brit Milá é tão grande, a gente, mesmo no Shabbat, faz o Brit Milá. Rebu Shua ben Korcha Omer, diz Rebu Shua ben Korcha, Gdolá Milá, Shelo Nitle, de Moshe HaTzadik Aleá, Melo Sha'a. A mitzvah do Brit Milá é tão grande que o Moshe Rabbeinu, um grande tzadik, um grande justo, Deus não abriu mão para ele nem um instante. Como a Agmará vai contar longamente, que nem por um instante que ele não fez o Brit Milá no filho dele, ele já foi castigado. Reb Nechemia Omer, diz Reb Nechemia, Gdolá Milá, Shedochá et Hanegaim. A mitzvah de Brit Milá é tão grande que mesmo se a pessoa tem uma lepra, que geralmente é proibido, segundo a Torá, cortar a lepra da pessoa, se para cortar, fazer a circuncisão, a pessoa precisa cortar uma lepra, a pessoa pode cortar a lepra para fazer o Brit Milá, de tão grande que é a mitzvah do Brit Milá. Rebbe Omer, diz Rebbe, Gdolá Milá Shekol HaMitzvot Sheosah Avraham Avinu Lo Nikra Shalem Ad Shemal Shemal Eterek Lofanai Ve'e Tamim. A mitzvah do Brit Milá é tão grande que o Avraham Avinu, com todos os benfeitos que ele tinha feito durante toda a vida dele, quando Deus ordena o Avraham Avinu fazer o Brit Milá, ele fala para ele fazer o Brit Milá e diz que aí ele vai se tornar uma pessoa completa. Ou seja, que todas as mitzvot e as coisas boas que Avraham Avinu tinha feito até então ainda não foram bastante para ele ser considerado uma pessoa completa enquanto ele não tinha feito o Brit Milá. Da Barachet, uma outra versão desse ensinamento, Gdolá Milá Shilmalé Hi Lobará Itaolamó. A Brit Milá é tão grande, o pacto do Brit Milá é tão grande, que por causa dele, que Deus criou os céus e a terra. Shneimar, como diz o Pasuk, como era Shem Robert, se não fosse o meu pacto que está em pé, eu não teria criado os céus e a terra. Assim diz o Pasuk. Aprendemos aqui que o pacto do Brit Milá, pelo mérito dele, que os céus e a terra foram criados. Tanya, diz Agmará, Rebbe Shua ben Korcha Omer, diz Rebbe Shua ben Korcha, Gdolá Milá, a mitzvah de Brit Milá é tão grande, Shekol Zchuyot, Sheasah Moshe Rabbeinu, Lamdu Lo, Shenit Hashem na Milá. Que mesmo que Moshe Rabbeinu, com certeza, ele tinha grandes méritos, mesmo assim, por alguns instantes que ele desleixou e ele não fez Brit Milá no seu filho, ele já foi castigado, como diz o Pasuk, que Deus encontrou a Moshe Rabbeinu e quis matar Moshe. Por que Deus quis matar Moshe? Porque ele não fez Bitmá do filho dele imediatamente, ele desleixou um pouco, e por isso ele mereceu um castigo. Mesmo que ele tinha vários méritos, os méritos não foram bastante para salvar ele desse castigo. Amar Rebbe, falou Rebbe, Chas v'shalom, Moshe Rabbeinu netrasher b'amilá. Como assim? Moshe Rabbeinu, ele desleixou e não fez Bitmá no filho dele? Como é que pode ser uma pessoa tão grande fazer um pecado desse? É lógico que não foi esse o problema, o pecado de Moshe Rabbeinu. Ela, Kahamar. Não, o Moshe Rabbeinu fez o seguinte. O Moshe Rabbeinu estava com seu sogro em Midian. E Deus ordenou ele de ir para o Egito para liderar o povo judeu na saída do Egito. Então agora ele precisava fazer Brit Milá no filho dele, pequeno. E ele também precisava sair para a viagem no deserto. Amar, emul vetze sakanai. Se eu fizer Brit Milá agora no meu filho, e depois, logo depois eu sair para a viagem no deserto, no caminho do Egito, eu vou estar pondo a criança num perigo de vida. Como diz o Pasuk, no terceiro dia é o dia mais perigoso do Brit Milá. Assim também, no terceiro dia, o meu filho vai estar com muitas dores, muito fraco, e numa viagem no deserto, isso pode ser uma coisa perigosa para o neném. Então eu não tenho como fazer o Brit Milá agora e logo sair para a viagem. Emul v'ashesh v'shayamim, e se eu fizer o Brit Milá e esperar 3 dias para o neném ficar mais forte e depois sair, a Kadosh Baruch Hu amar li lech shuv Mitzrayim, eu tenho uma ordem de Deus que me diz para eu imediatamente ir para o Egito. Então eu não quero esperar aqui 3 dias. Então ele decidiu que ele vai ir para a viagem sem fazer o Brit Milá no filho dele. E ele falou, ele pensou que vai fazer o Brit Milá no filho quando ele chegar no destino. E ele fez a coisa certa, com certeza ele não precisava ter posto o filho dele num perigo. Ele não fez errado, ele fez certo de sair para a viagem sem fazer o Brit Milá e depois fazer o Brit Milá. Então qual foi a falha do Moshe Rabbeinu que por isso ele foi castigado? Porque quando ele chegou no destino, primeira coisa ele começou a se alojar, arrumar as coisas, e não, ele deveria primeiro fazer o Brit Milá imediatamente, uma vez que ele já chegou no destino, e depois ele deveria arrumar as coisas. Uma vez que Moshe Rabbeinu primeiro começou a arrumar o seu alojamento, esse foi o pecado, e por isso que ele mereceu um castigo. Rashba Gomer diz, Rav Shimon Gamliel, Lone Moshe Rabbeinu bekesh satan na'arog. Quando o Pasuk diz que Deus quis matar Moshe, Deus não quis matar o próprio Moshe. Era o Totinok. O castigo iria ser que o neném iria falecer. Shinemar, como diz o Pasuk, Hatan Namim, Ata Li. Te Kalui, Mi Kalui Hatan, Avomer, Zatinok. Desse Pasuk nós aprendemos que o castigo iria ir sobre o neném, e o neném que iria receber esse castigo iria morrer. O que aconteceu no fim do episódio, porque Moshe Rabbeinu ou o neném no fim não foram castigados, isso o próximo Daf, que a gente vai ver amanhã, Bezat Hashem, vai contar bem longamente. Kol Tuv, até mais.